Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Porto Seguro SA. Estão participando conosco hoje Roberto Santos, CEO e diretor de Relações com Investidores, Celso Damadi, vice-presidente executivo de Finanças, Controladoria, Investimentos e Planejamento, Marcelo Picanço, CEO da Vertical de Seguros, Marcos Loução, CEO da Vertical de Negócios Financeiros e Serviços, Sami Fogel, CEO da Vertical Saúde, Isaac Benaderet, diretor da Porto Investimentos, e Emerson Faria, gerente de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês, sendo que na tela a gente tem a transmissão da apresentação em português, mas tem um link disponível para download da versão em inglês, disponível na área de chat dessa apresentação. Após o encerramento, nós daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, utilize o recurso levantar a mão aqui do Zoom, que a gente vai liberando os participantes para fazer as suas perguntas por ordem de solicitação. A gente anuncia aqui quem vai falar, mas a gente pede também que cada um diga o seu nome, a instituição que representa, antes de fazer a sua pergunta. Gostaria de esclarecer que eventuais declarações que são feitas aqui durante essa teleconferência em relação às perspectivas de negócio da Porto Seguro, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, baseadas em informações disponíveis até esse momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições do setor de atuação da companhia e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto Seguro, podendo conduzir a resultados futuros diferentes do que podem ser expressos aqui hoje. Agora, gostaria de convidar o Roberto Santos para iniciar a apresentação dos principais destaques da Porto Seguro no segundo trimestre de 2021.
Bom dia. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Porto Seguro. Indo para o slide de número 4, destacamos os principais pontos. Nossas receitas aumentaram em duplo dígito no trimestre e nos 6 primeiros meses do ano em todas as nossas verticais. A vertical de seguros cresceu de 17% no trimestre, impulsionada principalmente pelo crescimento de 18,7% nos prêmios do seguro automóvel, que obteve também um aumento de mais de 380 mil veículos no período, ultrapassando 5,6 milhões de carros segurados, além do crescimento também em duplo dígito dos seguros de vida e patrimoniais. Na vertical de saúde, apresentamos evolução de 9,7% nos prêmios e receitas, com crescimento de 42% no número de empresas seguradas no saúde empresarial e de 16,5% no número total de vidas seguradas da vertical. A receita da vertical de negócios financeiros avançou 21% no segundo trimestre, através do forte crescimento das operações de cartão de crédito, financiamento, consórcio e riscos financeiros. E a nossa vertical de serviços obteve um aumento de 24,7% na receita, ressaltando o aumento de 50% no faturamento do carro fácil, que já ultrapassou 8 mil contratos ativos, além também da expansão de 47% do nosso produto Repara. Nosso desempenho operacional também foi favorável. Nas operações de seguro, o índice combinado atingiu 90,5% no trimestre, o que representa o nosso segundo melhor resultado para esse período do ano em mais de 10 anos, explicados principalmente por automóveis, que obteve uma sinistralidade de 44% no trimestre, principalmente por reflexo dos aprimoramentos da subscrição e precificação de riscos, e também dos impactos do isolamento social por causa da pandemia, e pela redução de 0,9% no índice consolidado de despesas administrativas e operacionais, em função dos esforços que temos feito para aumentar a eficiência, principalmente através de investimentos em tecnologia e melhoria e revisão de processos. Destaco também o índice de inadimplência das operações de crédito, representado pelo NPL acima de 90 dias, que foi de 3,9% no trimestre, sendo o nosso melhor resultado nos últimos 5 anos, reflexo de uma gestão eficaz da carteira de crédito e do impacto positivo das medidas adotadas para a mitigação de risco ao longo do ano de 2020. O resultado financeiro alcançou 174 milhões no segundo trimestre de 2021, através do bom desempenho das nossas alocações em títulos indexados à inflação, ações e em posições de títulos de crédito privado, alcançando um retorno sobre as aplicações financeiras de 2,2% no trimestre, equivalente a 283% do CDI do período. Dessa forma, os resultados operacionais e financeiros alcançados resultaram numa rentabilidade elevada, ao mesmo tempo em que mantivemos um confortável patamar de 2,4 bilhões em disponibilidade de caixa. Seguimos avançando na estratégia de ampliar a autonomia e o foco em cada uma de nossas verticais de negócios, através de iniciativas como a alocação de profissionais da área de tecnologia nas unidades de negócios, como também potencializando o desenvolvimento de soluções que impulsionem o crescimento de cada vertical. No campo societário, estamos realizando a cisão da operação de assistência, que está dentro de uma das seguradoras do grupo, para uma nova empresa com o objetivo de alavancar o crescimento da vertical de serviços através da otimização da gestão e oferta de serviços também para empresas terceiras. Também anunciamos recentemente a aquisição de 50% de participação na ConnectCar, uma das principais empresas do mercado no segmento de pagamentos eletrônicos automáticos em pedágios, estacionamentos, drive-thrus e outros serviços, com o objetivo de potencializar a conexão entre mobilidade e os diversos serviços financeiros da Porto Seguro, permitindo ampliar e modernizar benefícios existentes, além de fortalecer a estratégia de atração e retenção de clientes. Também temos buscado aumentar a visibilidade dos nossos produtos e serviços para além do seguro automóveis, através de iniciativas como a campanha de marketing Quem Tem Porto Tem, que começou a ser veiculada nas mídias tradicionais e redes sociais no final desse segundo trimestre. E agora, em julho, algumas semanas atrás, a Porto Seguro foi eleita a quinta marca mais forte do Brasil pela Brand Finance. Os resultados que temos alcançado fortalecem nossa visão de que os projetos estão no caminho certo para alavancar o crescimento da base de clientes e melhorar a experiência do consumidor. E assim, seguimos firmes no propósito de ser cada vez mais um porto seguro para os nossos clientes. Agora eu vou pedir ao Celso Damadi para comentar em mais detalhes a evolução das receitas e da rentabilidade no segundo semestre de 2021. Obrigado.
Roberto, obrigado. Bom dia a todos participar do nosso call. Vou começar aqui pelo consolidado das receitas. A gente teve apresenta aqui um crescimento de 17% no total do trimestre, decorrente de uma expansão robusta de todas as nossas verticais, né? Aqui no gráfico da página 5, o que eu queria destacar aqui é que a gente demonstra aqui uma atração maior de crescimento no segundo trimestre. Então, quando a gente compara aqui no gráfico que a gente coloca à direita, a gente compara o crescimento do primeiro semestre com o crescimento do segundo trimestre, a gente repara aqui que o nosso crescimento do segundo trimestre em todas as verticais foi muito maior do que o crescimento do primeiro trimestre. Então, o crescimento do semestre em seguros foi de 11%, contra um crescimento do segundo trimestre de 17% em seguros. Na vertical financeira, a gente teve um crescimento de 14% no semestre e um crescimento de 21% no segundo trimestre. E na vertical de saúde, 7% no semestre e um crescimento de 9%, quase 10% no segundo trimestre. E na vertical de serviços, também 17% no semestre e quase 25% no segundo trimestre. Então, isso aqui demonstra que o segundo trimestre a gente teve uma atração muito grande de crescimento em todas as verticais, tanto em econômico quanto em quantidade de negócios, que o Marcelo e o Marcos Loução vão comentar adiante. A Porto Seguro teve a sua estratégia de diversificação dos negócios nos últimos anos, e o resultado das verticais reflete principalmente o aprimoramento da nossa subscrição e precificação de riscos, né, com efeitos positivos. Além do isolamento social também, nós tivemos favorecido pelo crescimento dos negócios e da baixa inadimplência, como o Roberto já comentou. Nesse gráfico da página 7, a gente demonstra aqui o nosso crescimento de resultado desde 2006, né? Então, É claro que o isolamento ajudou, mas a gente também teve outros componentes aqui que nós vamos comentar mais para frente, de subscrição, inadimplência e tal, comportada nesses últimos anos. E a gente mostra aqui o resultado de seguros, resultados financeiros, que também tivemos um resultado muito, muito significativo nesse segundo trimestre, né? Então, a gente vai comentar isso mais para frente, mas o nosso resultado consolidado do segundo trimestre de 2021, a gente chega aqui a 659 milhões, comparado com 657 milhões do segundo trimestre de 2020, né? Que foi um trimestre também o melhor segundo trimestre da história da Porto Seguro, segundo trimestre de 2020, né? Como já comentamos lá anteriormente. Então, esse segundo trimestre de 2021 também foi um resultado muito significativo também para nós. Na página número 8, a gente demonstra aqui a rentabilidade. Nossa rentabilidade também mostra um resultado consistente, né? Então, a gente mostra que, apesar da taxa de juros ainda num patamar baixo, a gente demonstra aqui que a nossa rentabilidade também é bem relevante. E o nosso resultado consolidado, a gente alcança aqui 955 milhões de reais no semestre, né? E a gente mostra aqui uma rentabilidade histórica em relação ao CDI. Então, a gente vem mostrando isso desde 2010, porque a gente sempre vem falando que a nossa precificação tem um componente de CDI muito forte na nossa precificação, principalmente no componente seguro, né? Que o Marcelo comenta mais à frente, né? Então, eu vou passar agora aqui para o Marcelo comentar um pouquinho sobre a vertical de seguros um pouco mais detalhadamente.
Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção à empresa. Gostaria de ressaltar o crescimento relevante, forte, que tivemos na vertical seguros, especialmente na nossa principal carteira e negócio da vertical e da companhia, que é o seguro de automóvel, onde nós conseguimos, nesse trimestre, quanto o trimestre anterior, no total, crescer quase 17%, e especialmente no automóvel, isso significou um ganho de market share de 1,3 pontos percentuais e um incremento de quase 390 mil veículos. Fazendo uma comparação, isso é equivalente a praticamente uma seguradora top 10 do mercado, tá? No ranking brasileiro hoje, praticamente uma seguradora top 10 em um ano. Nós acreditamos que foi um crescimento bastante robusto, né, para uma carteira considerada, e eu vou comentar isso um pouco mais à frente, madura. Nós não tratamos ela como uma carteira ainda madura, dada o potencial do mercado brasileiro, que tem apenas 30% de penetração à frente. Nesse mesmo período, nós também crescemos, né? Seguro patrimonial, cerca de 7,6% em termos de número de itens, né? E acrescentando aí mais 180 mil itens, né? No Vida, nós tivemos uma redução em função principalmente de eventos temporários, né? Mas foi praticamente uma estabilidade, mantendo aí 4 milhões de vidas cobertas, em Previdência, uma queda de 5 mil. É importante ressaltar que esse movimento incluiu, na nossa visão, muito importante também a inclusão de novos consumidores. Tivemos mais de 200 mil veículos de clientes que nunca tiveram seguro, entrando na nossa subsidiária da Azul, na nossa marca, na nossa fábrica de inclusão. Para nós é muito importante a questão da inclusão securitária num mercado que ainda 2/3 da frota circula sem proteção, né? E isso é importante ressaltar que, ao contrário de mercados desenvolvidos, né, onde desafios à mobilidade gerado por transportes alternativos é colocado como uma ameaça muito grande ao crescimento do seguro, a gente não pode esquecer que no Brasil, dado que o seguro não é obrigatório, a penetração é essa de 1/3, ainda existe bastante espaço para o crescimento, desde que exista inovação e os produtos corretos. E também gostaria de ressaltar, passando para a página de resultados, que também na parte de resultados, em que pese que tivemos aí, claro, uma menor mobilidade neste período, que também no ano passado também foi muito forte, praticamente o Brasil parou, né, no segundo trimestre do ano passado, teve mobilidade, nesse ano já foi um pouco mais forte. Mesmo assim, eu acho que é importante comparar o delta, né? a diferença da companhia em sinistralidade em relação ao restante do mercado, das demais congêneres, foi de 14 pontos percentuais em sinistralidade, o que mostra que tem aí um mérito importante em subscrição e precificação, de forma que a gente consiga, por inteligência, aí, ter uma sinistralidade bastante saudável. Né? Com isso, levamos até um índice combinado muito bom, né, no total de seguros, de menos de 87%, levando a um retorno sobre capital de 34,6%, também muito, muito forte para o momento. Né? E um lucro líquido aí de 266 milhões no trimestre. Então, bastante forte. Gostaria também de comentar sobre a evolução da nossa vertical saúde, né, que passa por toda uma transformação, mas mesmo antes da transformação ser toda entregue, né, nós estamos tendo uma parte de aceleração do crescimento comercial, né, com maior foco e apetite, especialmente no PME, que está aí dentro desses números de saúde empresarial. Né. Nós crescemos, mesmo num momento de demissões em empresas, o nosso foco aqui é a venda para empresas, né, que responde aí por 88%, né, do total da distribuição de receitas e prêmios, de quase 10%, com um acréscimo de 220 mil vidas, né, versus o segundo mês do ano passado, mesmo com alguma redução aí no quadro de funcionários das empresas cobertas. Né. Então, também no odonto, na nossa carteira de odonto, um crescimento aí de 92 mil vidas, e também no ocupacional, né, que é um diferencial que nós temos, a gente usa isso também como uma forma de diferencial a parte de saúde ocupacional, com crescimento de mais de 100 mil vidas. Então, essa aqui é a questão do saúde, que começa aí a acelerar o seu crescimento, conforme nós tínhamos dito e conversado com o mercado aí em ocasiões anteriores. Com relação ao resultado da vertical de saúde, ela foi, conforme um pouco também esperado pela questão da pandemia, e eu acho que a questão aqui do segundo trimestre de 2021 afetou a parte de internações que foram mais longas, né? Essa parte da segunda onda, a gente observou internações mais longas, né? E de tratamento mais intenso, então o custo médio para o paciente foi mais, como a gente fala, né, no jargão, né, mais gravoso, né, mais elevado, né, do que foi anteriormente e por um tempo maior. Então, isso, de fato, levou a nossa sinistralidade a valores para este trimestre, especialmente, que tem uma sazonalidade de acima de 82%, afetando o nosso índice combinado, que passou de 100%, né, e levando aí a um nível de lucratividade que está muito abaixo do que a gente espera no longo prazo, realmente. Acreditamos que isso é passageiro, não afeta em nada o nosso apetite para o crescimento. Da mesma forma, isso também afetou, mais especialmente, na minha carteira de vida, que está lá dentro de seguros, porque de forma alguma afeta também o nosso crescimento. Crescemos aí entre da ordem de 18%, 20% da carteira de vida individual, também não perdemos de nenhuma forma o apetite em função de um momento que sabemos que é passageiro. Né? Então, eu acho que, em suma, o mercado de seguros tem ainda um potencial imenso. A gente está falando aqui das principais carteiras e até as mais desenvolvidas, mas existem seguros especializados, que a gente já tem muito espaço no Brasil. Lançamos seguros, por exemplo, de responsabilidade civil há menos de 2 anos. Já somos a quinta maior seguradora, né, com crescimento de 65% contra um mercado que cresce cerca de 16%. Isso para falar de um seguro especializado, dizer o espaço que a Porto Seguro tem com a força da sua marca, da sua rede de distribuição, dos seus parceiros, né, e da sua qualidade de atendimento, de expandir mesmo nas verticais onde ela é mais tradicional, digamos assim. Então, eu passo agora a palavra ao meu colega, o Marcos Loução, que vai comentar sobre a vertical de negócios financeiros e serviços.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Na vertical de financeira, né, a gente continua com um olhar muito forte para crescimento. Atingimos agora 3 milhões de clientes, sendo um crescimento bastante expressivo de vendas e também uma proposta de valor, onde a gente aumenta a fidelidade e também a utilização dos produtos de recorrência, como cartão de crédito. Falando do total de receitas de negócios financeiros, a gente atingiu aí 827 milhões, com crescimento de 21%, sendo que 515 milhões provenientes de cartão e financiamento. Falando de cartão de crédito, a gente continua com forte crescimento da carteira e de transações. O crescimento em transações foi 62% em relação ao segundo tri do ano passado, chegando à metade do ano agora, faturando 3 bi por mês no cartão de crédito. Um crescimento muito acima do mercado e de forma sustentada, com fundamentos sólidos de crédito. Tivemos investimentos importantes em tecnologia. Fomos a primeira operação de cartão de crédito a implantar o PIX, que também traz aí uma dinâmica diferente na utilização do cartão. E a gente, com a liberação do limite sendo feito no momento do pagamento do PIX online, a gente também experimentou uma utilização mais forte do cartão de crédito também. Nesse trimestre agora, faremos a implantação do PIX, o novo aplicativo, que é o Super App, onde nós teremos também uma integração maior com produtos da companhia automóvel e residência, o que irá turbinar o nosso relacionamento com a base interna para expandir o produto na oferta. Financiamento de financiamentos no geral, um crescimento também bastante forte, 40% versus segundo tri do ano passado, e liberações de 56%, num foco muito forte do que a gente faz bem, que é veículos, né? A gente tem todo um know-how e um DNA de veículos dentro da companhia, e na liberação de financiamento de veículos nós crescemos com 82%, com a diversificação também na carteira de empréstimos, que a gente cresceu bastante. Na linha do CDC, temos muitas oportunidades de desenvolvimento de novos produtos para clientes com relacionamento, além de explorar novas linhas de financiamento, exemplo, home equity, e novas soluções demandadas pelos nossos clientes. Falando de riscos financeiros e capitalização, nós tivemos uma receita com crescimento de 12% no segundo tri. Se compararmos o semestre, foi de 24% e atingimos aí 260 mil clientes. Um destaque importante aqui no Fiança, né, que é o produto que protege aí os aluguéis, é a questão do lançamento que nós fizemos no meio da pandemia do produto essencial, que é um produto com uma cotação praticamente online, uma contratação totalmente digital, e esse produto hoje ele já representa 30% das nossas vendas mensais, né? Fazendo um crescimento das vendas em relação ao primeiro semestre de 2020 na casa de 87%. Nós vendíamos em 2020, basicamente, no primeiro semestre, 49 mil. Hoje nós vendemos 87 mil divididos no nosso produto tradicional, que eles mantêm as mesmas características do que a gente comercializava, o essencial, que é esse produto novo que nós criamos, e o capitalização, que também completa a grade dos produtos financeiros. No consórcio, nós também vemos aí de uma forte reestruturação, tanto de comercialização, principalmente regional, expandindo mais a comercialização, mas também de produto. O consórcio ele teve um crescimento aí de receitas de 41%, e vale destacar, né, que esses 83 milhões aqui do segundo trimestre de 2020 eram os mesmos 83 milhões aproximadamente de 2019. Então, esse crescimento de 117 milhões aqui, esse crescimento que hoje agora é de 117 milhões no segundo tri, ele mostra toda a coerência e o forte crescimento de liberação. No consórcio também, dando um número para vocês importante, nós somos o segundo emissor a segunda carteira de imóveis, né? Nós temos aí uma carteira que hoje representa 11% contra 13% do líder de imóvel. No consórcio de automóveis, nós temos uma liberação que vem crescendo 88%, quanto o mercado que cresce 26%. Então, a gente acredita também no crescimento acelerado nos próximos anos. Falando de gestão de ativos, né, nós tivemos aqui um rearranjo de produto também e com relação à taxa de performance, e por isso que tem essa queda na receita aqui de 27 para 19 milhões agora. Um lucro líquido, a gente alcançando um lucro líquido de 103 milhões, no segundo tri do ano passado, a comparação ela tem fatos que não são recorrentes, dada a pandemia, quedas de receitas, principalmente no cartão de crédito de transação, com baixo de transação no ano passado, e também as questões de provisões. Então, por isso, esse 7 milhões aí do ano passado, Agora a gente já está retomando a normalidade com 103 milhões e com bastante eficiência. Falando um pouquinho, destacando aqui as questões das operações de crédito, a gente atinge uma carteira de 11,5 bi, essa carteira sendo que praticamente 9 bi vem de cartão de crédito, transações a vencer 7,5 bi e transações de rotativo 1,4 bi. E no financiamento, com forte crescimento, mais de 40%, aí, 2 bilhões e 500 milhões. Cartão de crédito, a gente atinge 2 milhões e 700 mil portadores de cartões, 2 milhões e 600 mil portadores de cartões e 110 mil clientes no financiamento de veículo, um forte crescimento. O índice de cobertura nosso de risco com as mudanças todas de RFRS, a gente está com 184% de cobertura e um índice de inadimplência, como o Roberto destacou na abertura, de 3,9, continua aí abaixo do mercado. Mudando aqui um pouco de assunto, falando agora da vertical de negócios de serviços, a gente continua também com um destaque para total de receitas com crescimento de 25%, um destaque importante do carro fácil, né? O carro fácil é o nosso carro por assinatura, ele continua crescendo bem, as receitas 49%, esse mês, inclusive, foi um mês aí de recorde de assinatura, mesmo com o mercado bastante conturbado na oferta do carro, a gente continua acelerando e atendendo os nossos clientes, e a tendência aí é que a gente continue crescendo bem, já bateu mais de 1.000 vendas esse mês. Nós tivemos também o atendimento, com a prestação de serviço que a gente faz as nossas operações, com um aumento de receita de 17%, em função de todo o crescimento da companhia, que acaba também crescendo a parte de atendimento, com um forte atendimento agora mais eficiente e eficaz, que é o nosso atendimento digital, né? 40%, por exemplo, das nossas aberturas de serviços que atende o seguro de automóveis já são feitas de maneiras digitais, e boa parte delas já pelo WhatsApp. Na Health for Pet, aqui a gente tem uma base de comparação que ela não está... como nós vendemos essa operação através de uma troca de ações com a Pet Love, nós temos parte da Pet Love, então o mês de junho não está compondo aqui. Se nós fizéssemos a base de mês de junho equivalente, nós estaríamos crescendo aí 30% em receita. Aqui nós temos 5 meses em 2021 e 6 meses em 2020. A Porto Fase repara com um crescimento de 47%, das ações de receita. Na parte de outros aqui, são outras operações, a nossa promotora de vendas, enfim, aí um crescimento de 16%, muito provocado também pelo aumento das vendas de financiamento de veículo, que fica dentro da nossa parte comercial, que é dentro da nossa promotora. O lucro líquido, que é uma felicidade aqui para a gente encontrou, são várias iniciativas e várias startups internas de negócios de serviços, a gente encontrou aí já o break-even e continuamos crescendo aí no lucro e não deixando de fazer os investimentos em tecnologia que estavam previstos. Né? Acho que basicamente é isso. Passo a palavra aqui para o Isaac, para falar de resultados financeiros.
Obrigado, Loção. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Falando aqui um pouco das nossas aplicações financeiras, foi um trimestre positivo, tá, onde os nossos títulos marcados na curva foram beneficiados pelo IPCA do trimestre, que foi relevante. Tá? Além disso, tivemos também a forte valorização da Bolsa, que também trouxe ganhos para a gente. E tivemos também operações de crédito, que também beneficiou o nosso resultado. Então, o retorno nominal no trimestre foi de 2,2%. Tá? Destaco aqui, em relação à abertura da nossa carteira de investimento, muito pouca alteração em relação ao último trimestre. Do meu lado é isso.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as iniciativas de ESG. No slide 17, me apresento algumas iniciativas de como a Porto Seguro tem contribuído para a sociedade no enfrentamento à pandemia através de nossos produtos e serviços. Destacando, primeiro, o fato de termos indenizado, desde o início da pandemia, mais de 3 mil vidas vítimas de perdas, né, decorrentes da Covid-19, Isso somente através do nosso seguro de vida. Isso supera mais de 130 milhões de reais em indenizações pagas. Destaco também a cobertura de mais de 8.400 beneficiários através do seguro-saúde que precisaram ser internados, sendo que mais de 6.500 em leito comum e mais de 1.900 beneficiários em UTI. Também destaco a utilização de mais de 100 mil testes de COVID-19 realizados desde o início da pandemia. Bom, também gostaria de destacar aqui o lançamento de uma campanha que concede descontos especiais aos clientes já vacinados que aderirem ao seguro de vida individual, válido, promoção essa válida até o final deste ano. Bom, também cito aqui o resultado de alguns dos projetos esses que já fazem parte da nossa história. Destaco aqui o programa Ação Educa, que são ações relacionadas à saúde de crianças e adolescentes e famílias assistidas na região de Campos Elíseos, que faz parte do entorno onde fica a nossa matriz, que neste início de ano já realizou atendimentos psicológicos para mais de 120 crianças e adolescentes, além da distribuição de mais de 170 kits escolares e também kits de higiene. Cabe também aqui um destaque para o nosso projeto, para a nossa empresa Renova, que somente no segundo trimestre desmontou 341 veículos, número 2,5 vezes maior do que foi feito no mesmo trimestre do ano passado. Como consequência, também destaco que dobramos o número de peças recicladas vendidas em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 8.500 itens comercializados. Fato este que contribui sensivelmente para a redução do consumo de recursos naturais e poluição do meio ambiente. E, por último, destaco o nosso programa Porto Voluntário, que, através da ação de 343 voluntários, beneficiou quase 4 mil pessoas, 17 instituições sociais, somente neste segundo trimestre de 2021. Bom, esses eram os principais aspectos operacionais, financeiros, de ESG, que gostaríamos de destacar em nossa apresentação. Então, agora podemos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Ok, Roberto, muito obrigado. Bom, a gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. E só repetindo aqui as instruções básicas para a gente funcionar bem aqui o sistema de perguntas e respostas, por favor, utilize um recurso do Zoom, levantar a mão. Né? Já temos algumas pessoas aqui que já levantaram. A gente vai atender, vai liberando as pessoas na sequência com que elas estão solicitando para fazer a pergunta. E quando forem liberados para falar, a gente vai anunciar quem vai estar liberado e também liberar para abrir o microfone. Não esqueçam de abrir o microfone e dizer o seu nome, a instituição que você está representando, e aí sim você faz sua pergunta, ok? Bom, nossa primeira pergunta aqui é para o Flávio Yoshida. Flávio, manda bala, pode falar.
Olá, bom dia, pessoal. Flávio, do Bank of America. A minha pergunta é com relação ao seguro alto, né? Eu queria tentar entender um pouco melhor com vocês como é que vocês estão vendo a perspectiva aí para o alto, olhando o segundo semestre e até um pouco mais aí ano que vem também, dado que a gente tem uma dinâmica assim meio conturbada no sentido de que a gente viu um aumento muito grande no preço dos veículos, né? Ao mesmo tempo, o estoque do veículo novo está muito baixo e a Porto é forte no seguro do veículo novo, né? E aí a gente tem a sinistralidade que está baixa por conta do Covid, mas deve apresentar um aumento, né? Dado que as restrições vêm diminuindo, e ao mesmo tempo a gente vê um cenário com taxa de juros maior, o que pode também, de certa forma, incentivar uma maior competição aí por parte dos concorrentes. Então, eu queria entender um pouco melhor como é que vocês estão vislumbrando aí o seguro alto no segundo semestre. E aí, um outro ponto, vocês comentaram que, de fato, a penetração do seguro no país aqui ainda é baixa, né? E tem algumas questões estruturais. e que, na verdade, com inovações, esse percentual pode chegar a ser maior. Então, eu queria entender com vocês que tipo de inovação vocês estão trabalhando, como é que vocês estão enxergando o business nesse sentido. Obrigado.
Oi, Flávio, é o Marcelo Picanço falando. É bom, muito obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, né? São algumas aqui. Bom, eu vou procurar comentar, acho que são perguntas muito boas, assim. Eu acho que, primeiro, a questão da acho que tem uma questão aqui mais relativa de competição e depois uma mais absoluta estrutural, tá? A de competição, eu posso dizer o seguinte, eu acho que tem as mudanças, essas mudanças mais cíclicas que vêm, taxa de juros e tal, a gente está acostumado a lidar com elas já há décadas, né? E, para a gente, elas não alteram muito a forma, né, de lidar. Bom, a questão do preço de subir, cair, isso já acontece há muito tempo. Eu acho que a diferença aqui, acho que é a nossa escala, base de dados e inteligência e profundidade analítica faz a diferença para a gente poder ter esse diferencial que, inclusive, se ampliou na pandemia. E por que se ampliou, né? Não se ampliou por qualquer outra razão, senão que agora o valor da inteligência mudou, porque a gente está num degrau. Então, a questão de fazer projeções, né, muito mais do que empilhar o resultado olhando para trás, que a gente fala que é olhar dado pelo retrovisor, e que obviamente, a gente sempre tem que fazer, mas a questão de olhar para frente, entender como que esse chamado novo normal, a nova mobilidade, como que vai ser a diferença de mobilidade entre diferentes setores, segmentos, rendas, bairros, locais, isso é uma competência realmente que não é uma competência abundante, tá? Em todas as competidores. Então, acho que a gente tem aí um diferencial nisso, a gente vai continuar crescendo sim. Acho que você falou que a Porto é forte no zero, mas a gente, na verdade, vai lembrar que a Porto, você fala da marca Porto Seguro, mas a gente tem uma força muito grande, eu diria que em todos os segmentos, inclusive com a Azul. E eu queria comentar sobre o Blue, né, que é um seguro novo que a gente lançou, um seguro para cá. A gente já tinha um Master, muito lá atrás, também de inclusão de carros de antigos. E a gente quer estar a empresa mais presente, né, na vida dos brasileiros em seguros. E com isso, a gente precisa ter muitos segmentos, né, e vários produtos. Então, a gente tem lançado aí o Blue é um exemplo disso, né, lançado produtos que são mais simples, mais acessíveis, né? E não é só a ponta do iceberg, não é só o que o consumidor consegue ver, mas toda a cadeia que é preparada para isso. Então, a cadeia de reparação é específica, o fornecimento de peças é específico, o atendimento é todo digital e específico para que caiba na conta do consumidor, né? Então, isso a gente está fazendo para permitir justamente pegar esses 2/3 da frota que hoje não tem proteção, né? Ou tem proteções que não são adequadas, e passar a incluí-los aqui. Parte é produto, mas não é só produto também, não. Tem uma parte de abordagem comercial, trabalhar isso com corretores, trabalhar modelos híbridos com digital mais corretores. Então, tem todo um trabalho olhando para frente aí. E a gente acredita que esses diferenciais, sim, vão permitir que a gente continue crescendo, sim, acima do mercado, tá? Porque não é só olhar a marca Porto, né, e olhar talvez o segmento mais tradicional, é olhar os segmentos de entrada, a marca Azul, o Blue e outros modelos que nós temos para pegar esse vasto país que ainda está muito desprotegido ainda.
Tá ótimo. Agora, você comentou da Blue e da Azul, eu queria entender se nesse sentido tem alguma canibalização aí do cliente Porto indo para as marcas aí que no final do dia tem um custo mais baixo. E se sim, isso pode acabar afetando aí a rentabilidade da operação?
Olha, excelente pergunta. Essa foi, na verdade, uma das nossas primeiras preocupações. E, inclusive, até na própria campanha de mídia que nós montamos, nós fizemos assim, né, o seguro para quem não tem seguro. Mas isso não foi só obviamente, não foi só um slogan. Nós tivemos todo um cuidado. Então, as esteiras de venda são separadas. Eles não estão na mesma tela sendo comparados. Eles não são assim, né? Eles são feitos por canais diferentes, de certa forma, né? E eles têm uma proposta muito diferente. Então, a gente procurou ter um produto realmente que, para o cliente, que pode ter o acesso ao seguro tradicional, ele vai preferir o seguro tradicional, sendo bem direto aqui. ele é o primeiro produto de acesso para o cliente que não tem condição de ter o seguro tradicional. Ele é um produto de acesso. Não é um produto ruim, mas ele é um produto de acesso. Obviamente que ele tem algumas limitações. Ele cobra 90 da FIP. Esse é um exemplo. Ele não vai a 100 da FIP. Né? Ele tem uma assistência limitada. Ele não tem assistência à residência, por exemplo. Isso é acho que tem uma limitação de quilometragem para assistência. Ou seja, tem uma cobertura de terceiros limitada também, com menos flexibilidade. Então, o cliente que já está acostumado com essas flexibilidades e essa cobertura, vamos dizer assim, um pouco mais rica e plural, ele não vai migrar. Para falar a verdade, nós monitoramos, inclusive, isso. E até hoje não vimos nenhuma migração. O número é zero. Não tem nenhuma migração. Então, esse não é o que nos preocupa. O que nos preocupa mais ainda é o fator convencimento de como chegar num consumidor, acho que esse é o grande desafio, né? Não é só produto, num consumidor que tem que ser convencido e de certa forma, conscientizado do risco que ele corre, né? E que hoje ainda inclusive, que hoje está coberta por associações e que ele muitas vezes acha que é uma seguradora e não é, e ele vai descobrir em momentos bem difíceis que ele não tem o que ele acredita que tem.
Tá ótimo, tá claro. Obrigado pelas respostas.
Bom, obrigado, Flávio. Nossa próxima pergunta vem do Leandro. Leandro, por favor, fique à vontade. Leandro? Bom, acho que tivemos algum problema técnico com o Leandro. Queria pedir... Então...
Alô,
Alô, Leandro?
Opa, aqui é o Caio do BS.
Ah, para
Posso fazer a pergunta aqui para a gente?
Sim.
Opa, tudo bem? Olá. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto, Emerson e a todo mundo. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria só fazer primeiro um follow-up dessa última pergunta do Flávio, falando um pouco mais sobre o Blue, se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre a operação nesses primeiros meses e qual a expectativa de vocês em termos de frota, prêmio e como é que foi a sinistralidade nesses primeiros meses de operação da Blue e também se vocês esperam lançamento em outras regiões do Brasil. E a segunda é olhando para a vertical de serviços, alguns produtos de vocês já têm mostrado um crescimento bem interessante, como o Carro Fácil e o Porto Repara. Eu queria saber o que a gente pode esperar daqui para frente e se vocês se vêm fazendo mais parcerias voltadas para serviços e se também poderiam dar mais detalhes sobre o racional do negócio com a Connect Car. Obrigado.
Oi, Caio. Marcelo, novamente. Bom, obrigado novamente pelo interesse no Blue. Ele realmente é um produto que a gente está aí focado ainda em Minas, Rio, Espírito Santo, começando a entrar lá em Goiás. Tem aí uma descoberta muito da forma de vender e convencer. A gente tem aí feito uma contratação, deixar isso claro, né? Uma contratação também digital. Quando eu falo digital, ele envolve desde o consumidor e o corretor também, mas uma contratação digital, simples, leve, fácil. A gente tem monitorado muito. O índice de satisfação tem sido muito boa dos clientes disso daí. A gente incessantemente busca simplificar cada vez mais, né, para desmistificar essa história de seguro. É um troço difícil de contratar, complexo. Nós temos tido cuidado, inclusive, de revisar palavra por palavra, porque a gente fez pesquisas com esse consumidor que não é acostumado a comprar seguro e até termos como franquia. Ele não entende o que é, né? Então a gente tem que usar outro. Olha, é o seu pagamento num evento de acidente, a gente também chama sinistro. Então a gente tem que ter todo um cuidado aí, um aprendizado. A gente humildemente também está lidando com um consumidor que estava à margem do mercado, né? Então, e a gente não tem ainda uma previsão de expansão para o Brasil inteiro, que acho que a gente já tem que amadurecer isso né? E nessas regiões, para que a gente possa fazer escalar, mas com certeza será feito. Né? A gente acha que é um caminho sem volta, não dá para ficar ignorando esse mercado. Eu acho que esse seria, sim, um grande erro para uma empresa tradicional, que é ficar num mercado elitizado, focado numa parcela minoritária do mercado, e amanhã, aí sim, ser disruptada por alguém que vem com uma solução muito mais simplificada e muito mais universalizada. Né? Então, a gente tem um posicionamento de ser uma empresa que está cada vez mais presente na vida das famílias brasileiras, e todas elas, sem essa predileção, achar que a gente é uma empresa só de São Paulo, só da classe média alta e por aí vai. Né? Então, acho que essa é a nossa pegada. Não sei se em alguma parte da sua pergunta eu não respondi. Acho que era isso. Né? E agora a pergunta para o Loução aqui do parte de serviço.
Cara, obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem experimentado vários novos produtos de assinatura. Quando nós desenvolvemos o Repara com o objetivo de fazer o primeiro serviço por assinatura de serviços emergenciais, obviamente a gente já tem, e hoje ele atende casa, mas obviamente a gente já começou a desenvolver a mesma lógica para automóvel, e isso a gente deve experimentar aí ainda nos próximos meses, um lançamento nesse sentido. O Carro Fácil não foi diferente. O Carro Fácil, primeiro serviço de assinatura anual de automóvel, com seguro e com toda a parte de assistência da Porto Seguro, mas ele inaugurava ali uma plataforma do que a gente chama Fácil. E agora, nesse último tri, nós entramos com o Tech Fácil, que também é um guarda-chuva. No primeiro momento, nós colocamos o produto de celular, e é o que a gente tem disponibilizado ao mercado agora, e terminando os últimos testes, enfim, a própria recepção tem sido muito boa, como foi a do automóvel. E dentro desse guarda-chuva do Fácil e do Tech, a gente vai fazer ainda o piloto com o notebook agora nos próximos meses. Então, a gente vai continuar explorando tanto a plataforma Fácil para produto e tanto a plataforma Repara para serviços. Falando um pouco mais do que você nos perguntou sobre a Connect Car, né? A Connect Car, ela vem para complementar toda uma questão de mobilidade que a gente se preocupa bastante em oferecer e facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Nós já temos os centros automotivos, que são praticamente 300 centros automotivos hoje, então ele faz toda a parte de assistência. A Connect Car, ela veio com uma complementariedade a esse ecossistema. Num primeiro momento, obviamente, a gente vai oferecer as tags para todos os nossos segurados de automóvel, mas a gente também vai utilizar como alguma atratividade para vendas de seguros e também renovação, bem como os produtos financeiros, cartão de crédito e conta digital. Essa é a parte de como nós vamos ter aqui a Connect Car dentro do ecossistema da Porto Seguro. Mas também tem a questão do Asset Connect Car, que a gente também vai aumentar o número de tags da Connect Car, e a gente acredita também com uma rentabilização desse negócio lá na Connect Car. Não sei se faltou alguma parte da tua pergunta.
Não, tá certo. Ficou super claro. Obrigado a todos.
Obrigado, Caio. Antes de prosseguir com a próxima pergunta, só queria relembrá-los que, para fazer pergunta, por favor, utilizem o recurso de levantar a mão do Zoom, e que já entra na sequência aqui, a gente vai liberando por fila de chegada, tá bom? Próxima pessoa a fazer pergunta é o Eduardo Bock. Por favor, Eduardo, fique à vontade, não esquece de falar a instituição que você representa, tá bom? Acho que o Eduardo teve algum problema técnico. Vou passar, então, para o próximo da fila, que é o Marcelo Teles. Marcelo, por favor, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta.
Ótimo. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria voltar naquela pergunta inicial do Flávio sobre o segmento alto. Como é que a gente deve... Vocês, obviamente, têm feito, né, todas as iniciativas, né, em termos de melhorando, né, a originação, né, a gente viu aí a sinistralidade, né, indo muito melhor, né, do que o sistema. Olhando isso para o ano que vem, como é, né, num cenário mais normalizado de sinistralidade no segmento alto, como que a gente deve pensar, né, seria um número? Você acha que 2019 seria uma proxy ou, dadas as iniciativas, né, que vocês têm feito de maneira muito exitosa, se a gente poderia pensar, né, de repente, uma sinistralidade normalizada até, de repente, um pouco menor? Então, se puder comentar, eu agradeço. E a outra pergunta é sobre a parte do crédito, né? E eu queria entender de vocês, em termos de estratégia, quer dizer, vocês têm, né, o que falta, se é que algo falta, né, nessa estratégia, na parte aí financeira de vocês, né? Vocês têm o crédito, mas vocês pretendem em algum momento ir pensar em algo como, né, um banco digital, conta corrente, tem expectativa de ampliar a oferta de produtos também mais para o, né, pro lado do passivo, também, em vez só do lado do ativo? Obrigado.
Tá bom, vamos lá. Acho que sobre o lado do automóvel, eu acho que, novamente, eu acho que a gente não está aqui diante de apenas um ciclo, de uma oscilação da pandemia, vai voltar tudo como era antes, não. A gente não volta as coisas como eram antes. Eu acho que 2019 não é uma boa proxy. Eu acredito que os resultados ficam melhores. Né? Desde que, né, e eu não estou dizendo isso que é para o mercado inteiro, não. Eu acho que depende do nível de inteligência que se criou, né, que tem se criado. Acho que aqui nós, modéstia à parte, nós conseguimos evoluir bem nisso, né? E pretendemos usar essa inteligência para manter essa, não estou falando, desculpe, não manter exatamente o valor que tem aqui hoje. Vai, é natural que existe uma competitividade aumentando, mas eu inclusive acredito que uma boa análise é olhar como foi o delta de sinistralidade nas companhias, né, pelo ranking da SUSEP, aí até nos meses recentes, né? Eu acho que vocês podem ver que, a partir da volta da mobilidade, ela afetou de forma heterogênea as companhias. Não foi a mesma, não foram afetadas da mesma forma, né? Então, tem aí, eu acho que um aprendizado aí também. Então, eu diria que acho que não é o patamar atual. Eu acho que, naturalmente, é um mercado bastante competitivo. Isso vai sendo repassado para preço aos poucos, né? Acho que houve esse cuidado também de não se acreditar que o mundo vai ser exatamente a pandemia para sempre. Acho que as companhias em geral tiveram esse cuidado, né? Nós tivemos, com certeza. Por outro lado, também 2019 foi um ano muito apertado para a gente. Acho que não dá para usar como proxy isso, né? Então, eu acho que fica alguma coisa aí melhor do que estava em 2019, não tão bom quanto está agora. Tem alguma coisa no meio termo. Então, acho que com relação ao aspecto dos negócios financeiros, eu passo aqui para o Loução.
Obrigado, Marcelo. Então, sim, a gente tem uma... Acho que até complementando, né, nós temos já um DNA de soluções de crédito. Nós temos produtos muito focados, que foram focados até poucos meses atrás, dentro de uma sinergia com o automóvel, o principal produto aqui da companhia, Seguros Automóvel. Mas nós temos na cadeia de produtos, nós temos o cartão de crédito, talvez seja o produto mais conhecido. Já tem aí uma carteira de 9 bilhões de clientes, com faturamento de 3 bi por mês, em todo, se somar todas as utilizações do cartão de crédito pelos nossos clientes. Então, já é aí 2,8 do share de faturamento do mercado. Dentro de produtos de crédito ainda, né, nós temos o financiamento de veículos, que nós decidimos fazer uma aceleração há pouco mais de 2 anos, temos crédito pessoal, consignado. Então, qual que é a ideia? Né? Empacotar todos esses produtos e ser uma oferta não só limitada aos clientes hoje da Porto Seguro, mas ao mercado de produtos de crédito. Só para ter uma ideia, na parte de financiamento e refinanciamento, né, que tem crédito pessoal consignado, financiamento de veículos, a gente tem aí, no primeiro semestre desse ano, 37 mil clientes que contrataram os nossos produtos, contra 25 mil no primeiro semestre do ano passado. Crescimento bastante expressivo, e já uma carteira aí de praticamente 2 bi e meio. Então, a ideia é usar toda essa expertise que nós fizemos e nós temos agora para ir ao mercado. Nós, nos últimos 6 meses, nós implantamos uma plataforma de análise de crédito com modelagem, nos preparando para isso também. Na parte ainda de produtos que tem uma característica do que você está chamando aí de banco digital, nós temos a parte de investimentos, nós temos também a parte do consórcio. O consórcio não deixa de ser um cliente que tem perfil de querer acumular, não necessariamente é só uma questão de ser a sorte e antecipar a compra da casa ou do carro. A gente tem um perfil aí de um acumulador que se assemelha a investimento. Então, a gente pretende também organizar essas questões do investimento através da nossa plataforma Conquista e também através do consórcio. E para tudo isso funcionar de maneira integrada, o que a gente está trabalhando e desenvolvendo, já temos aí 1.000 contas sendo testada em betas, é a nossa conta digital para poder fazer todo o link entre os produtos de crédito e financiamento. A gente espera também ter uma proposta de valor que complemente hoje um pouco o mercado, né? Aquela opção entre você ter uma conta tradicional em um dos bancos, que já são extremamente bem atendidos, mas tem toda a parte do tech e das fintechs. Nós queremos estar, sim, entre esses dois universos, humanizando um pouco mais essa proposta, levando a parte de serviços e a parte de seguros como complementariedade e ser um player que possa disputar isso de igual para igual. Acho que é basicamente essa a estratégia.
Muito obrigado.
Ok, obrigado, Marcelo. Bom, a gente já vai encerrar por aqui a sessão de perguntas e respostas, então... Gostaria de passar agora a palavra para o Roberto para fazer as considerações finais.
Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados, agradecer as perguntas, as contribuições e, principalmente, pelo interesse na Portseguro. Gostaria também de reforçar que, se vocês ainda tiverem algumas dúvidas adicionais, por favor, sintam-se à vontade para visitar a nossa página de relações com investidores, no endereço ri.portoseguro.com.br ou então entrar em contato diretamente com a nossa equipe de RI, que terá o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado.